Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja bem. Como é que você tá aí do outro lado? Meu nome é Ana Carolina. Esse é o podcast do Eu Organizado. Esse podcast está na sua quarta temporada. Esse provavelmente é o penúltimo episódio dessa temporada. E eu espero que você esteja pronto, pronta, apto, apta a conversar comigo hoje sobre hábitos da organização. Esse podcast, caso você esteja chegando aqui agora, ele é bem coloquial. Eu quero que você se sinta confortável escutando. Muita gente me escuta enquanto faz tarefas de limpeza e arrumação de casa ou enquanto está em deslocamento, em trânsito. Mas eu quero que você imagine que a gente está tomando um café da tarde, sabe? Tomando aí um suco, um chá, comendo um bolo na mesa da cozinha. Essa é a vibe. Para esse episódio, eu quero trazer um tema que está muito em pauta nesta semana no meu Instagram, onde eu produzo conteúdo com alguma frequência. Um assunto que surgiu lá foi sistema de organização e método de organização. Eu tinha escrito todo o roteiro para o episódio de hoje, aí agora, aos 45 do segundo tempo, eu mudei de ideia. E eu quero resgatar, decodificar, resumir, trazer para você a lembrança de um texto que eu escrevi para o meu blog, de um artigo que eu escrevi, já vai fazer, vamos fazer aqui as contas. Outubro de 2018, 19, 20, 21, pelo menos 3 anos. E eu quero te convidar a pensar na importância dos hábitos da organização. Esse assunto tem se costurado através de várias conversas que eu tenho tido. E para te dar uma contextualização, o que que está acontecendo comigo hoje em dia? Eu estou reformulando o meu sistema de organização. O que que eu falo quando eu falo sistema de organização? Sistema de organização, no meu linguajar, no meu vocabulário, é sinônimo de sistema de apoio. O que que compõe o meu sistema ou o seu sistema ou o sistema de organização de apoio de qualquer pessoa? Ferramentas externas. Um sistema de apoio, um sistema de organização, existe fora da sua cabeça e ele é composto de qualquer número de ferramentas que você utiliza com alguma frequência, cuja prática você mantém para que ele te dê um aporte para tocar a sua vida, para gerenciar a sua energia, para direcionar a sua energia para os lugares certos. Todo sistema de apoio, todo sistema de organização precisa ser gerenciado por um método, porque do contrário, você sofre daquele problema de usar várias ferramentas, fazer um revezamento não direcionado, completamente inconsciente delas, e por mais que às vezes você tenha várias ferramentas, se você não tem um método, te falta um passo a passo, te falta um fluxo de trabalho. Qual é o fluxo que segue uma ideia que nasceu na sua cabeça e vai terminar sendo posta em prática? Esses três elementos, podemos dizer, tá? É até um bom post de Instagram, uma foto para publicar qualquer dia desses, formam a tríade da organização para mim. Imagine que é um triângulo. Na base, você tem o seu sistema de organização, o seu sistema de apoio, junto com os hábitos necessários para que esse sistema seja posto em prática, para que ele esteja sempre contextualizado, para que ele esteja coerente, para que ele esteja corrente na sua vida. E lá em cima, né, imaginando um triângulo, a ponta lá de cima do triângulo é o método. Um método com um sistema e com um conjunto de hábitos. Essa figura representa a minha metodologia de organização. Antes da gente seguir, eu quero também colocar você na mesma página que eu quero trazer essa definição para você. Organização para mim é uma forma, é um trampolim, é uma oportunidade, é uma ponte, é uma desculpa para você pensar na sua vida. Se organizar nada mais é do que estar em contato com você mesmo, com você mesma. Nada mais é do que conversar com você mesma sobre a sua vida. Eu sei que eu preciso trazer exemplos e trazer referências tangíveis para você que está me ouvindo, não só dentro do meu conteúdo gratuito, mas também dentro do que eu ofereço como trabalho, dentro dos meus atendimentos e dos meus cursos online, porque conhecimento e conhecimento sobre organização. Conhecimento sobre organização, com uma pegada filosófica que é a que eu tenho, isso pode ser hiper abstrato. Então eu preciso tangibilizar. Mas se você me acompanha há algum tempo, você sabe como eu sou nerd, você sabe como eu gosto de ler, de escrever e como as palavras são importantes para mim. Eu quero que você seja adepta. Adepto desse conceito, desse entendimento, dessa perspectiva sobre organização. Porque quando você percebe que o hábito da organização nada mais é do que o hábito de estar em constante, às vezes mais frequente, às vezes menos, mas em constante conversa com você mesma, com você mesmo, sobre a sua vida, sobre o que que está acontecendo com você hoje, cara, todas as outras questões do método e do sistema de apoio propriamente dito, essas questões elas adquirem outras proporções, elas se redimensionam e elas ocupam o tamanho que elas têm. Desse triângulo, né, lá em cima, no topo do triângulo, o método e nas duas bases, nas duas pontas, o sistema e os hábitos. Sem a menor sombra de dúvida, o mais importante de ser mantido, o que faz a diferença entre você conseguir coletar os benefícios da organização ou não, são os seus hábitos da organização. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, é normal que a nossa curva de aprendizado no início seja muito grande, né? Você começa a estudar, começa a praticar, começa a realmente viver um novo assunto, um novo estudo, e logo no início você ascende super rapidamente porque você está começando. De todos esses três pontos básicos da minha metodologia, a parte mais importante são os hábitos. Eu recomendo que você comece pelos hábitos da organização, inclusive para sentir na pele. E eu vivo dizendo isso, gente, mudanças comportamentais, mudanças de hábitos. Abraçar, né, viver, botar para fora as nossas potencialidades através dos diversos temas, nas diversas áreas da vida. Isso é uma coisa que a gente faz ao longo do tempo. Você precisa mirar primeiro na sustentabilidade dos seus hábitos. Se você é uma pessoa com vivência prática, estudo de organização já muito avançado, eu te convido a pensar. Você consegue manter os seus hábitos de organização mesmo no melhor dos cenários ou no pior dos cenários? Como que você adequa o seu sistema? Como que o seu método de organização vai responder? Como que você vai viver esses hábitos de organização, como que você vai botar esses hábitos em prática, mesmo quando as circunstâncias forem as mais difíceis possíveis? E como que você vai continuar exercendo os seus hábitos de organização no melhor dos cenários possível? São perguntas interessantes de pessoas com um conhecimento mais avançado de organização se fazerem. São perguntas muito interessantes. Por quê? Os momentos mais difíceis sempre vão acontecer. E é quando, né, a corda aperta no pescoço que a gente consegue, às vezes, ironicamente, encontrar o formato mais enxuto e mais essencial dos seus hábitos de organização. Às vezes você modifica o seu sistema porque você não está dando conta de fazer, de manter tantos hábitos de organização quanto você conseguia antes. O oposto é verdadeiro. Quando a gente está no melhor dos cenários possível, às vezes a gente se conecta com uma versão do hábito, do sistema ou do método que é super personalizada, super otimizada. E às vezes a gente não acessa esse formato até que outras partes do sistema estejam trabalhando. Esse triângulo funciona da seguinte forma: quando você melhora uma ponta, as outras ficam mais fáceis. Eu vejo muitas pessoas cometerem o seguinte erro: elas querem começar com o sistema de organização e geralmente elas querem construir esse sistema de cima para baixo. Se você me acompanha no Instagram há um tempo, você já me viu falar sobre um livro chamado How to Take Smart Notes. How to Take Smart Notes. Esse livro não existe em português. A tradução seria algo como tomar boas notas, como escrever boas notas. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link afiliado da Amazon para esse livro. Se você for comprar algo na Amazon, se você já estiver indo lá e quiser usar o meu link de afiliado, eu ganho uma comissão pela sua compra sem nenhum custo para você. Comprar na Amazon não é algo que eu incentive, mas eu sei que é um recurso, enfim, que a gente tem, que é um lugar com boas promoções. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Eu li esse livro, acho que ano retrasado, e ele fala sobre um aspecto muito específico do seu sistema de organização, que é as notas de referência. Notas de referência a projetos ativos, a projetos incubados ou apenas notas de arquivo. Nesse livro, ele fala sobre um método de organização de notas, de textos, né, de fichamento. Imaginando aí que são notas que as pessoas vão tomar quando estiverem estudando, para quem é professor, professora, do meio acadêmico, jornalista, escritor, esse tipo de gente com esse tipo de trabalho. Nesse livro, o cara fala de um método que é construído de baixo para cima. E eu não sei bem como traduzir esse conceito. Eu não sei se tem uma frase, uma palavra em português. Mas qual é a explicação? Você não constrói nenhuma estrutura externa a você antes de você ter um conteúdo. Então, nesse livro, How to Take Smart Notes, ele fala de um método de organização de ideias, de pensamentos, de textos. Esse método gera uma biblioteca virtual com todos os seus textos interconectados. É uma coisa assim orgásmica, de verdade. Qual é o problema que muitas pessoas encontram quando elas vão colocar algum método em prática, como é o caso do GTD? Primeiro, elas se concentram no sistema de organização, às vezes, antes de criar o desenho, o fluxo, o passo a passo do seu método e antes de ter os hábitos muito bem estabelecidos. E aí, quando elas chegam para criar a estrutura, elas criam a estrutura de cima para baixo. O autor desse livro, How to Take Smart Notes, ele faz essa crítica a muitos dos métodos de planejamento, gerenciamento, de organização que tem por aí. O que que é criar uma estrutura de cima para baixo? Eu entendo como se fosse construir uma casa, arquitetar uma casa. Você vai levantar as paredes, você precisa saber exatamente quantos cômodos vão ter. Você precisa saber o tamanho dos cômodos. Será que você quer uma cozinha maior? Será que você quer uma cozinha americana? Será que o banheiro vai dar no quarto? Será que vai ter suíte? Será que você vai ter um closet? Quantos banheiros vão ter? Você vai precisar que a janela fique de qual lado? Para depois você colocar os móveis, para depois você fazer uma arrumação interna, para depois você começar a viver na casa, para depois você começar a manter os hábitos que deixam a casa em ordem. Essa é uma metáfora que me ocorreu agora. Muitas pessoas acabam tendo essa abordagem na hora em que elas chegam para estruturar o seu sistema de apoio e, de modo geral, as pessoas tendem, eu vejo essa tendência, a se aficionar pelo sistema e esquecem do método e esquecem dos hábitos. O que que o autor do livro propõe? Um método de organização de baixo para cima, ou seja, a estrutura do seu sistema de apoio externo só se revela de acordo com as suas demandas. Para dar um exemplo tangível, ele fala nesse método sobre organização de notas, sobre organização de textos. Ele não fala para você organizar por pastas. Não tem nenhum tipo de organização de pastas, de categorias, não existe nenhuma hierarquia pronta. Esse método, assim como o GTD, você pode aplicar tanto para uma ferramenta digital quanto no caderno, no papel. O criador do método que é descrito nesse livro, ele usava cartões, aqueles cartões pautados de escola, sabe? Aqueles cardezinhos retangulares, deve ter um nome, eu esqueci. Você pode aplicar esse método em absolutamente qualquer meio. Depois que você começa a escrever os textos, a tomar nota, a de fato, né, fabricar conhecimento, colocar o seu conhecimento para fora, aí sim você aplica alguns hábitos e você aplica o método que ele descreve no livro. Depois de ter bastante insumo, bastante conteúdo, você olha para trás e você vê que você levantou uma estrutura. Depois que você começa a escrever os textos, para ser sincera, esse método diz sim que você precisa ter duas pastas, sejam pastas físicas, sejam pastas digitais. Mas é o máximo de estrutura que você tem para início de conversa. Eu estava conversando com as pessoas no Instagram essa semana, estava dando uma aula sobre o método PARA. O método PARA é um método de organização digital de informações. Eu vou colocar aqui, a título de curiosidade, na descrição desse episódio, o link com a descrição, né, maior e mais extensa que eu encontrei sobre o método PARA. O método PARA se chama PARA. Projetos, áreas, recursos e arquivo. Eu estava dando uma aula sobre esse texto lá no Instagram, a aula não ficou salva, mas eu vou deixar o link do texto aqui. E aí uma leitora me falou: "Nossa, Ana, eu tô lendo o livro do GTD e eu apliquei duas coisas desse livro. Duas coisas, mas só de eu ter feito essas duas coisas, cara, a diferença que eu tô sentindo é tão grande, mas tão grande. Eu vou até pegar aqui para te dizer bem especificamente o que foi que ela falou. Eu vou abrir aqui. Ela falou: "Guria, o David faz a cabeça da gente ferver, dá vontade de sair fazendo tudo junto." David Allen é o criador do método GTD. Eu vou deixar aqui também na descrição os dois livros do GTD que eu recomendo que você leia caso você não conheça. Inclusive, opinião impopular, eu recomendo muito que você comece a aprender GTD pelo livro chamado Making It All Work e não pelo livro mais famoso. Eu não sei se o Making It All Work existe em português. Se você, por acaso, estiver ouvindo esse podcast e souber de uma tradução, me avisa que eu vou incluir ela na descrição desse podcast também. Eu vou deixar aqui o link afiliado da Amazon também pro livro famoso do GTD, que é A Arte de Fazer Acontecer, e pro Making It All Work. A Arte de Fazer Acontecer é um livro sobre o sistema de apoio. E ele pincela o método, mas o Making It All Work é um livro sobre os hábitos do GTD. GTD é uma abreviação por o nome do método, que em inglês se chama Getting Things Done. Getting Things Done gerou GTD. A tradução seria algo como a arte de fazer acontecer. Aí, essa leitora disse, por enquanto, eu só fiz a caixa de entrada e um bloquinho de captura e, guria, já deu uma puta diferença na vida. Eu não sei se você sabe, mas o GTD, o método do GTD, se baseia em 5 grandes hábitos. Capturar, processar, organizar, agir e revisar. Hoje em dia, muito do meu método de organização pessoal, da minha metodologia que eu passo para clientes, que eu passo para os meus alunos, nasceu do GTD. O meu sistema de organização e o meu método não é 100% GTD. Não é o GTD na sua totalidade, mas é uma boa parte dele. E no início da minha trajetória, eu moldei muito o meu entendimento sobre organização a partir do GTD. Eu quis trazer isso para você hoje porque eu vejo muitas pessoas cometendo erro, por exemplo, de se sobrecarregarem com a quantidade de decisões que elas precisam tomar na hora de montar o seu sistema de apoio e, consequentemente, levando em conta que a pessoa está buscando se organizar porque a vida está corrida, porque as demandas estão doidas, porque ela tem que fazer malabarismo, não sobra tempo, não sobra energia, disposição para pensar no método ou para pensar nos hábitos, e ela termina se frustrando antes mesmo dela começar. Vamos dar um direcionamento aqui. Se você está começando agora, ou está mais para o início do começo do que para o meio na sua jornada da organização, essa é a sequência que eu quero que você siga. Primeiro você cuida dos hábitos da organização. Depois você desenha um esboço do seu método. E por último, você começa a criar as diversas partes do seu sistema de apoio. Eu vou falar ainda um pouquinho sobre os hábitos. Mas antes disso eu vou discernir um pouco melhor isso que eu falei. Como é que você esboça o seu método de organização? Você pega uma folha de papel em branco, uma folha em branco, deitada, e você faz um mapa mental do passo a passo do seu fluxo de organização. Um método é uma sequência de passos que você segue para saber como agir em determinada situação, para saber como chegar no resultado final. De um lado, você tem a loucura da vida. Do outro lado, você tem uma pessoa realizada, confiante, tranquila, calma, leve, em paz. Como que você pode organizar as coisas na sua vida de modo a sair de um lugar para outro? Na prática, um método de organização, ele pode ser posto no papel através mesmo de um passo a passo, através de um mapa mental, através de um fluxograma. Você começa no lado A e você termina no lado B. O que é que você faz para sair de um lugar e chegar até o outro? Uma pessoa te pediu uma tarefa, você recebeu um e-mail. O que que você vai fazer com essa informação até que ela seja cumprida? Você vai fazer o que com ela? Quando você pensa no método, você automaticamente começa a pensar nas ferramentas, porque, inevitavelmente, você pensa, bom, aonde que eu vou colocar as datas, aonde que eu vou colocar as tarefas, aonde que eu vou colocar os projetos, aonde que eu vou colocar os acordos. O GTD também fala que, dentro desses 5 hábitos, não sei se você reparou, esses 5 hábitos de gerenciamento de vida contêm o hábito da organização. Mas dentro do GTD, o ato de se organizar é um passo de 5 para você fazer gerenciamento de vida. Quando você pensa no método, você inevitavelmente pensa na ferramenta, porque é que nem chegar em casa, é que nem se mudar. Você entra numa casa com todas as suas coisas. E você precisa pensar onde que você vai colocar cada uma delas. Quando você pensa em onde você vai colocar cada uma delas, inevitavelmente, você vai construindo ali um método. Um método de usabilidade das coisas. Como eu sempre digo, você chega do mercado. Você não vai guardar as coisas da despensa no banheiro. Você comprou uma roupa nova. Você vai guardar as coisas em um lugar que favoreça o seu método, digamos assim, de vivência, o seu método de utilização das coisas. Quando você pensa no seu sistema de organização, no seu sistema de apoio, você está pensando em aonde eu vou guardar essa informação. Eu recebi um e-mail e esse e-mail tem uma tarefa. Aonde que eu vou ver as minhas tarefas? Alguém me deu uma ideia de uma coisa que a gente pode começar a fazer. Isso é um projeto, né? Uma coisa um pouco maior. Aonde que eu vou ver onde é que estão os meus projetos? Vou detalhar um pouco melhor, como eu disse, os hábitos que o GTD propõe dentro do seu método. O GTD fala que o primeiro passo de todos é tirar as coisas da sua cabeça e colocar no papel. O seu sistema de apoio, meu bem, começa aí. Pegar as coisas da sua cabeça, tirar ali do lugar etéreo onde elas vivem e colocar no papel. Depois você processa ou esclarece, são os 2 verbos que o GTD usa. Você primeiro coloca tudo no papel e você se acostuma com o hábito da caixa de entrada, que é isso que essa leitora mencionou. Você começa a capturar, a botar para fora as coisas. Logo em seguida, você processa. O que, que significa processar? Tomar uma decisão, 2 pontos. O que, que eu vou fazer com isso? Você precisa tirar as coisas da cabeça e tomar uma decisão para que depois elas sejam organizadas? Gente, é muito comum. Muitas pessoas jogam 1 milhão de coisas para dentro da palavra organização e depois se frustram. Ai, não, porque é muito difícil. Ai, porque eu fico sobrecarregada com a quantidade de decisões. Eu sei que ninguém ensinou isso pra gente, né? Até agora, se você tá ouvindo esse podcast, pelo menos até agora não. Talvez já, não necessariamente. Existem muitas coisas dentro do que a gente comumente entende como organização. Quando você começa a pensar no seu sistema de apoio, você tá pensando na casa daquele item. O seu sistema de apoio nada mais é do que um conjunto de ferramentas externas, materiais, digitais ou físicas que servem de casas para os itens que você tem que organizar. Existem diversos itens para a gente organizar na vida. Eu, como eu estava contextualizando lá no início, eu estou refinando, elevando, discernindo ainda mais o meu sistema de apoio. A gente tem que organizar tarefas, a gente tem que organizar lista de compras, a gente tem que organizar contas, datas, ambições, projetos, prioridades, músicas, fotos, diários, textos. E eu entendo muito porque as pessoas tendem a ficar sobrecarregadas quando elas pensam no seu sistema de apoio. Porque se você para olhar a quantidade de informação que passa por nós todos os dias, se você para quantificar a quantas coisas você tem acesso a muitas coisas. E se você olha para o seu sistema de organização e você decide que você vai primeiro montar a estrutura para depois começar a preencher, você está querendo jogar Tetris com a sua organização. Você está simplificando um processo puta complicado. Eu sempre dou esse exemplo. É que nem montar um site. Eu sempre montei e criei o site do Eu Organizado. Você não monta um site ao mesmo tempo no conteúdo e na estrutura. Você primeiro desenha o site no papel. Você primeiro cria a navegação do site. Bom, a página principal vai ter o quê? Quantas páginas vão ter na navegação lá em cima, né, para a pessoa clicar? Quais páginas eu vou colocar dentro da página inicial? Quais páginas vão estar dentro de outras páginas? Eu vou botar uma foto? Eu vou botar um texto? Você desenha isso no papel. Depois você escreve, depois você preenche, aí você vai atrás da foto, da melhor foto, da melhor cor, do melhor texto. A gente, cara, a gente recebe, a gente tá, qual é a palavra? Tá me faltando a palavra. A gente tá aberto, aberta a uma quantidade, a uma avalanche absurda de informação hoje em dia. E isso já é parte do motivo pelo qual a gente precisa se organizar e a gente está num lugar de sobrecarga para início de conversa. Quando você for montar o seu sistema de apoio, o seu sistema de organização, monta de baixo para cima. Primeiro você pega uma demanda. Depois você pensa qual é o melhor lugar para colocar isso. O seu sistema de apoio nada mais é do que um conjunto de casas, uma vila, vamos dizer assim, em que cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar na sua casa. Cada coisa tem que ter o seu lugar também dentro da sua cabeça, dentro das demandas um pouco mais abstratas da sua vida. Tarefas, ideias, projetos, prioridades. Aonde você guarda compromissos? Aonde você guarda tarefas? Aonde você guarda textos que você leu na internet? Você está percebendo que dentro do seu sistema de organização existem diversos itens? Cada item tem a sua casa. Você guarda livros no lugar, você guarda calcinha em outro lugar, você guarda detergente em outro lugar. Você guarda fio em outro lugar. É exatamente isso que acontece no seu sistema de organização, porque é assim que é a vida. Material e abstrata também. Para concluir, quais são os outros hábitos do método GTD? Voltando lá para os hábitos. Relembrando: capturar, processar, organizar, agir e revisar. A captura é o processo de tirar as coisas da sua cabeça. O processamento é o hábito de você tomar uma decisão em relação a tudo que você capturou. Ai, tive uma ideia, sempre dou esse exemplo, de nadar pelada um dia nas Maldivas, no Havaí. Vou achar uma praia de nudismo. Você captura tudo, não tem preconceito. Você captura nadar pelada nas Maldivas junto com comprar ovo. Sim. Porque essa é a sua vida. Aí você toma uma decisão. O que que eu vou fazer com isso? Aí, e apenas aí, é que você organiza. Ou seja, você pegou a ideia que estava ali na sua cabeça, botou no papel. Você toma uma decisão. Eu vou comprar a passagem hoje, filho da puta. Ou então não, eu vou guardar essa ideia para depois. Você precisa ter uma decisão do que fazer com essas coisas, principalmente para aquelas que você pode decidir fazer ou não, né? Muito do que a gente tem que fazer, muitas das nossas demandas apenas são necessárias de serem feitas, obrigatórias. E uma vez que você decida, você vai pegar aquilo ali e vai colocar no lugar junto com os seus semelhantes. Nadar pelada nas Maldivas é um bom exemplo porque é uma ideia que entraria na lista de projetos incubados. O GTD diz que nós precisamos ter uma lista de projetos ativos e uma lista de projetos incubados. E isso eu uso, sabe, com fé dentro do meu sistema. Eu uso acirradamente. Fez toda a diferença na minha vida. Um projeto incubado não vai estar guardado no mesmo lugar que comprar ovo. Não é, são duas coisas completamente diferentes. Quando você completa o passo de organizar, cada item está na sua devida casinha. O quarto passo é agir, ou seja, ir para as coisas que você está fazendo hoje, para as suas tarefas, e literalmente executar aquilo que tem que ser feito. O último passo é revisar. Eu vivo dizendo isso. Revisão semanal é tudo. Eu quero que você se concentre nesses cinco hábitos. Imagina o triângulo. Traz o triângulo de novo para sua mente. Lá no topo do triângulo, o método e nas duas bases, sistema e hábitos. Se você não tem o um método, você sequer sabe os hábitos que você tem que ter. Eu recomendo que você comece pelos hábitos do GTD, independente do seu método terminar sendo outra coisa. De outro jeito, ligeira ou profundamente diferente, porque esses hábitos, eu tenho quase certeza que são universais e servem para a maioria das pessoas. Tem um texto no meu blog, esse artigo que eu falei que eu resgatei, que se chama A Grande Lição que Eu Aprendi com o Curso Presencial do GTD. É um texto de outubro de 2018. Eu tinha acabado de fazer, eu não me lembro se o segundo ou se o terceiro nível do curso do GTD com a Thaís Godinho, presencial em São Paulo. Saudade de fazer curso em São Paulo, de fazer curso presencial. Muito honrada de ter feito curso com ela em pessoa. E aquele curso, cara, me impactou tanto, mas tanto. A grande lição que eu aprendi com o curso presencial do GTD, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Você pode escutar esse podcast no Deezer, no iTunes ou no Spotify e também lá no meu site. Se você está ouvindo em qualquer um dos três primeiros, você tem uma descrição para te apoiar. Por conta de todo esse papo de método e sistema de apoio, eu resgatei esse texto, compartilhei ele no Instagram e eu vou deixar aqui para você ler. Eu falo sobre como o GTD é uma questão de hábito. E eu falo sobre a captura, sobre o esclarecimento, o processamento, a organização, o engajamento, a ação e a revisão. E nesse texto também tem links de outros textos para você saber mais sobre o GTD, porque às vezes você precisa de uma contextualização prévia. Eu espero muito que esse episódio tenha te esclarecido. Se você quiser um dever de casa, escuta esse episódio de novo, coloca no papel um desenho disso tudo que eu falei e começa a criar um projeto para como que você vai esboçar o seu método de organização, começar a criar o seu sistema de apoio de baixo para cima e quais são os hábitos que você vai inserir no dia ou na semana para poder revisar aquilo que você tem. Já disse e digo isso novamente, estava falando isso essa semana para a turma 1 do Método Organizado, que é o meu curso online com o meu método de organização atualizado. Você pode ter o seu sistema de apoio num papel higiênico. Você pode ter o seu sistema de apoio inteiro em um caderno. Foda-se. Não é isso. O problema não é esse. Dica extra: não fica punhetando decisões menores. Essa é a dificuldade que o Notion, por exemplo, que é um aplicativo ótimo, apresenta para algumas pessoas. São tantas possibilidades que elas acabam dando muita importância para detalhes do sistema de apoio, da estrutura da ferramenta, antes de terem os hábitos e o método bem conscientes e direcionados. Eu espero que esse episódio tenha sido útil. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.